Sim. Pronto, já temos, já podemos, estamos em condições de funcionar e, portanto, vamos iniciar aqui esta reunião só para a discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 47 do Chega, que proíbe a ocultação do rosto em espaços públicos, salvo determinadas exceções, cujo relator é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem passa a palavra para a apresentação do respectivo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Matéria em presença, portanto, o projeto de lei foca, visa determinar a proibição da ocultação do rosto em espaços públicos, excepcionando algumas circunstâncias desta matéria. Foram recolhidos os pareceres que habitualmente são solicitados ao Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos Advogados. O Conselho Superior da Magistratura, convidado a pronunciar-se, optou por não emitir parecer. E para além destes dois pareceres, também a nota de admissibilidade e a nota técnica dos serviços suscitavam alguns riscos de inconstitucionalidade que se identificam ao longo do diploma, que farei referência a propósito da análise jurídica, mas que em qualquer caso mereceram, no momento da admissibilidade por parte do Sr. Presidente, a consideração usual de que a rejeição liminar deve ser apenas para situações em que há uma violação de tal forma flagrante, irremediável e insanável da Constituição, em que não haja possibilidade de sanação durante o processo legislativo, conclusão que também, de certa maneira, face ao que depois exporei em matéria de análise jurídica, acabará por ser a conclusão também a que chegaremos, ou seja, não obstante existirem, enfim, leituras diferentes sobre a flagrância da inconstitucionalidade das propostas apresentadas, o que é certo é que há, em abstrato, a possibilidade das mesmas poderem vir a ser superadas numa eventual fase de especialidade que o diploma poderá vir a ter e, portanto, a conclusão é no sentido que poderá ser submetida a plenário. Sumariamente, a iniciativa foca, é uma iniciativa sucinta, portanto, estabelece através de um novo normativo a proibição de utilização em espaços públicos de roupas destinadas a ocultar ou obstaculizar a exibição do rosto, define o que se deve entender por espaço público, prevê exceções a esta proibição, fixa sanções contranacionais, bem como cria um tipo penal de ocultação forçada do rosto, que, no essencial, remete para o ilícito já existente no Código Penal, o artigo 154, que é o crime de coação. Os proponentes invocam também vários exemplos de legislação europeia que consagra proibições similares e também dá nota da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que, relativamente à lei francesa, a considerou, a lei francesa, conforme à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, portanto, reconhecendo que há uma restrição, mas que ainda assim identifica a possibilidade de a mesma ser justificável à luz do disposto na referida convenção. Dito isto, como referido, quer a nota técnica, quer a nota de admissibilidade, quer os dois parceiros recebidos levantam dificuldades, ou pelo menos suscitam a existência de dificuldades na conformidade constitucional, fundamentalmente, ou melhor, focam dificuldades de conformidade constitucional por um lado, mas também algumas questões técnicas na construção da norma penal. Quanto à conformidade constitucional, é manifesto que existe uma iniciativa que é restritiva do exercício de vários direitos fundamentais e, portanto, é necessário verificar se estão reunidos os pressupostos que a Constituição exige para que se possa proceder a uma restrição a direitos, liberdades e garantias, como é o caso nestas matérias. Identificando quais os direitos em presença, em primeiro lugar, a limitação vai notoriamente proceder a uma compressão dos direitos à identidade pessoal e ao livre desenvolvimento da personalidade, previstos no artigo 26 da Constituição, portanto, referindo-se aqui algumas anotações doutrinárias sobre a matéria para consolidar o que se entende neste conceito. Em segundo lugar, e tendo especialmente em conta o que os próprios proponentes invocam na exposição de motivos, portanto, não se trata de uma suposição, mas é o próprio fundamento que os proponentes invocam, colocam também uma dimensão religiosa da opção desta indumentária, portanto, convocam até o princípio da separação do Estado e das confissões para dar nota de que estas restrições de utilização em espaço público seriam quase se imporiam, e, portanto, está também potencialmente em risco a tutela da liberdade religiosa nos termos em que é tutelada pelo texto constitucional, particularmente na dimensão da liberdade negativa, portanto, como a liberdade de defesa contra ingerências exteriores, seja de poderes públicos, seja de outros privados. E, portanto, esta dimensão, aqui também parafraseando o professor Jorge Miranda e o professor Rui de Medeiros, é uma dimensão negativa, é aquela que tem a dimensão dominante quanto ao cumprimento dos deveres pelos próprios seguidores de determinada confissão. Finalmente, em terceiro lugar, também, e para concluir, podem e devem ser convocados quer o princípio da igualdade, quer na vertente da proibição da discriminação incita no número 2 do artigo 13 em torno das categorias suspeitas, mas também o próprio artigo 26, que entre outras coisas também prevê o direito à proteção legal contra qualquer forma de discriminação e, portanto, também da leitura da exposição de motivos, uma vez que, mais uma vez, são os próprios proponentes que convocam esta dimensão religiosa, e, efetivamente estão a ativar a cláusula para fundamentar numa determinada observância de um preceito religioso a utilização de dita indumentária, designadamente de quem professa uma determinada leitura da fé islâmica. Traçado este perímetro de direitos fundamentais, no fundo o que haverá que aferir é se estão ou não reunidos os requisitos do artigo 18, número 2, para poder ter lugar a restrição. Em primeiro lugar, saber se há outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos que possam fundamentar a intervenção restritiva, e quanto a isto, os próprios proponentes invocam a existência do direito à segurança e, portanto, apresentam qual seria o direito fundamental que se pesaria do outro lado da balança, e aludem também, aqui mais parafraseando o projeto atualmente em discussão em Itália, a necessidade de proteger os direitos das mulheres contra a imposição da ocultação do rosto, mas não parecem convocar necessariamente esse critério para sustentar a proibição geral, até porque convocam um regime de proibição de sanção penal para os casos em que há ocultação forçada, mas também convocam, como já referi, o princípio da separação do Estado e das confissões para fundar esta necessidade restritiva. Portanto, da nota de que se o Estado é laico, não se alcançam razões para que possam adotar-se e permitir-se a exibição de símbolos religiosos em instituições públicas, como escolas não religiosas, hospitais, transportes públicos e demais locais regidos ou pertencentes ao Estado. Se quanto às duas primeiras, elas no limite podem ser invocáveis, parece-nos que a terceira já não. Há aqui uma leitura equivocada do alcance do princípio da separação. Ele tem, de facto, como objeto evitar a associação entre entidades públicas e qualquer confissão religiosa, mas não tem o condão de alargar sem mais, na ausência de outro critério justificativo, uma proibição dirigida a cidadãos de exibição de símbolos religiosos nas suas esferas pessoais ou quando estão em espaço público. Levando esta argumentação ad absurdum, isto impediria uma pessoa de circular no metro com um crucifixo ou de entrar numa repartição de finanças com uma kippá, e portanto é um exercício maior do que aquele que se pretende. Mas, dito isto, identificados os valores a justapor à liberdade religiosa, à identidade pessoal e ao livre desenvolvimento da personalidade, o juiz a ter de seguida é, no fundo, saber se a restrição é ou não proporcional e se é ou não justificável de acordo com o que o artigo 18, número 2, determina. Ora, em parte é isto que o Conselho Superior da Magistratura, peço desculpa, aqui um lapso, não é o Conselho Superior da Magistratura, é o Conselho Superior do Ministério Público que dá nota, depois teremos que corrigir isto na página 10, é um erro meu, mas no fundo dá a nota de que, em primeiro lugar, há ausência de demonstração da necessidade da intervenção, ou seja, os casos reportados não surgem identificados e, portanto, há uma omissão, há uma aparente inexistência de situações justificativas de uma ablação do direito fundamental com esta escala, e depois, no que respeita à dimensão da proporcionalidade, de facto, pode perguntar-se se a formulação não poderá ser excessiva face à restrição que opera, ou seja, uma proibição generalizada em todos os contextos, com apenas algumas exceções, quando o que se quer assegurar é a identificabilidade das pessoas, o que pode ser alcançado por outra via, o que aliás na ordem jurídica já é possível, quer nos documentos de identificação, quer quando interpelados por uma autoridade administrativa ou policial, as pessoas, todas elas, independentemente de invocarem um fundamento religioso para terem o rosto tapado, têm que o colocar à vista, têm que se identificar e, portanto, essa faculdade existe. Para concluir, as soluções similares que existem noutros países foram objeto de avaliação pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que concluiu, no caso SAS contra a França, em 2014, que a legislação da República Francesa, que é parecida, não sendo idêntica, com a atual proposta, de facto poderia passar pelo crivo da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, apesar do seu fundamento ser distinto. O que na proposta francesa é invocado é a necessidade de garantir a vida em comunidade e a comunicação e a interação entre indivíduos que fazem parte dessa sociedade, o que seria impedido pela existência da utilização de uma ocultação do rosto. O Tribunal entendeu que esta restrição, ou seja, reconhece que há restrição a dois direitos previstos na Convenção, a liberdade religiosa e a não discriminação, mas ainda assim validou a solução da restrição francesa nessa sede. Por isso, há argumentos quanto ao exercício de ponderação que tem que ser feito. Há jurisprudência que até atesta uma conformidade com a Convenção, pelo menos a jurisprudência de momento em vigor, e portanto a conclusão a que se chegará no fim é de facto que em sede de discussão na especialidade o que houver a corrigir e a discussão como tiver que ter lugar superará a eventual violação do texto constitucional. Quanto à construção técnico-jurídica, só duas notas, também a utilização excessiva de conceitos indeterminados em alguns dos preceitos é identificada como passível de violar o princípio da tipicidade penal, também o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público dá esta nota, e por outro lado também a remissão integral para o crime de coação do tipo penal, ocultação forçada do rosto, faz duas coisas. Por um lado, evidencia que já há previsão penal, mas por outro lado é insuficiente na demonstração que condutas é que se remetem para esse regime e como é que se poderia operar essa realidade. Dispenso-me à leitura dos parceiros, uma vez que em parte já fui antecipando o que todos eles dão nota sobre esta matéria, e só para rematar, não me podia deixar de dar a minha opinião. Portanto, como disse, no que diz respeito à parte da avaliação jurídica do parecer, existe matéria, suficientemente discutível e controversa para não ser linear e absolutamente incontornável, que possa ter que redundar sempre numa situação de inconstitucionalidade aquilo que temos em presença. Da minha perspectiva pessoal, as reservas parecem-me integralmente fundadas e não vislumbro com facilidade como elas poderiam ser superadas em trabalhos na especialidade. Porque, efetivamente, já existem remédios na ordem jurídica portuguesa para os problemas identificados, seja através da obrigação de alguém se identificar perante uma autoridade pública, seja também nos casos em que há uma imposição da utilização da ocultação do rosto, esta já é punida, já é sancionada penalmente através do crime de coação, e portanto aqui não há necessidade de introdução de um mecanismo novo, e especialmente a extensão e o alcance que ele é colocado vai muito para lá de uma clarificação das fronteiras entre os vários regimes e, finalmente, de facto, a medida, e este é um ponto que não é de sumenos, porque vem assumido na própria exposição de motivos, não surge isoladamente de propositura de medidas que têm como alvo comunidades islâmicas. Ou seja, ele junta-se a um discurso crescentemente agressivo em relação a estas comunidades e a outras iniciativas que visam objetivamente e intencionalmente dificultar, sem fundamento adequado, o exercício da liberdade religiosa. Basta recordar projetos apresentados pelo proponente para proibir o abate de animais para consumo em conformidade com os preceitos, com os respectivos preceitos religiosos, que também tramitaram neste Parlamento. Portanto, dessa perspectiva, há o risco, de facto, de provocar ou cultivar um conflito de índole religiosa artificial, a que temos estado poupados, felizmente, que é penalizador das comunidades minoritárias pelo risco de estigmatização que cria e pelo ressentimento, desconfiança e rejeição que sobre elas projeta infundadamente e, portanto, a título da opinião pessoal, não posso dar nota que me parece que estes argumentos, adicionalmente ao que as dúvidas jurídicas podem suscitar, deverão levar a uma rejeição da iniciativa. Dito tudo isto, a conclusão é aquela que já antecipei, a de que o projeto reúne, nos termos da doutrina da Casa quanto às inconstitucionalidades poderem obstar à subida ao plenário, reúne os requisitos mínimos para que possa ser discutido em sessão plenária no dia de amanhã. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer a elaboração e a apresentação do relatório ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E uma vez que o Sr. Deputado não prescindiu de dar a sua opinião, como aliás é seu direito, deixo apenas algumas notas e alguns comentários que me parecem importantes. Naturalmente, sem prejuízo que o debate será feito amanhã em sede plenário. Pronto. A primeira nota para dizer que as questões técnico-jurídicas que vinham na nota jurídica apresentadas são passíveis de ser alteradas para que qualquer inconformidade constitucional seja suprida e, portanto, acho que não é tema neste momento. Relativamente aos riscos de inconstitucionalidade material, pareceu-me a mim que tudo o que foi salientado, apresentado, foi à luz da exposição de motivos do projeto que o Chega apresentou. Ora, a exposição de motivos não vincula ninguém a rigorosamente nada e, portanto, devemos sim olhar para o articulado. E este não visa qualquer religião, mas sim um comportamento objetivamente verificável, que é a ocultação do rosto, cuja proibição é geral e abstrata. Sobre a proporcionalidade, parece-me óbvio que o sacrifício imposto, digamos assim, o custo de oportunidade, se assim quiserem chamar, é mínimo, que é o descobrir o rosto, enquanto o ganho coletivo é elevado, a segurança, a comunicação e a convivência cívica. E, portanto, e também só dizer ao Sr. Deputado, porque dizia que não há casos que se verifiquem e que justifiquem a redação e a apresentação deste projeto, e, portanto, aqui recorro a um ditado popular que é mais vale prevenir do que remediar. E, portanto, De resto, qualquer comentário que poderia fazer, será melhor fazê-lo em debate amanhã. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou colocar, não havendo mais nenhuma pretende. Sim, faz favor, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado também à Sra. Deputada. Só para comentar os comentários muito brevemente. Uma primeira observação é só a seguinte: a exposição de motivos em matérias de restrição de direitos fundamentais não é irrelevante. Ou seja, uma vez que tem que haver um especial dever de fundamentação para testarmos o princípio da proporcionalidade, precisamos saber quais as razões que justificariam a restrição aos direitos fundamentais e, para todos os efeitos, o proponente colocou na exposição de motivos o que bem entendeu. Se entendia que o problema não respeitava a uma específica confissão, não o tivesse dito, mas o que é facto é que os únicos argumentos que vem aduzindo são dessa natureza e a razão pela qual eles não podem deixar de ser tidos em conta, porque para aplicarmos a fórmula do Alexi ou qualquer teste de proporcionalidade, para se pesar os interesses em presença, tem que se perceber qual é a razão pela qual se quer restringir o direito fundamental. E isso, o proponente dá essa resposta. Se eventualmente o tema fosse até mais abrangente, até pessoas que tivessem a envergar máscaras para praticar ilícitos criminais, se o tema fosse esse, poderia ter isso tudo ser dito na exposição de motivos e, intencionalmente, o trabalho com a matéria-prima que o proponente deu e a matéria-prima que o proponente deu era só esta. Quanto à segunda, só dar nota que não acompanho a ideia de que, em matéria de restrição de direitos fundamentais, mais vale prevenir do que remediar. Não. Em matéria de proteção de direitos fundamentais, restringem-se direitos fundamentais em função de ameaças reais, concretas, de forma adequada e proporcional a evitar um dano ou um risco de um dano. E isso, penso eu, por isso é que está na opinião do relator e não na outra, parece que ficou por demonstrar. Obrigado.
Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não, apenas para pedir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se é que posso, que pelo menos se mantenham abertos ao diálogo, porque de facto se a exposição de motivos, como disse, e concordo com os argumentos que agora anunciou, mas a verdade é que sobre o mesmo articulado, os diversos grupos parlamentares podem ter diversas opiniões e ainda assim chegar à conclusão que este articulado faz sentido por outros temas e outras questões. E, portanto, pedir pelo menos a abertura para que, em sede de especialidade, tenham espaço para aprovar se acharem que de facto é conveniente, nem que seja por questões que não sejam as mesmas que as do Chega. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou colocar então agora o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora vamos encerrar esta nossa mini reunião e vamos aguardar a chegada só da Comissão de Defesa Nacional para dar... Já está o senhor... Para darmos início também à segunda parte. Sim, é melhor.